Luíde nasceu em Maringá, eu nasci em Maringá e a gente se conheceu em Curitiba, né? A
Nossos
gente morava em
pais?
bairros vizinhos, ele morava no Água Verde, eu morava na Vila Isabel. E eu acho que tem essas coisas do universo, né? Da sincronia. E ele teve aulas com a minha mãe. Depois ele foi reencontrar a Mari, a minha irmã, num outro contexto que não tinha nada a ver lá com a escola de música.
Mas foi um encontro musical, né?
Mas foi um encontro musical novamente. Então acho que a música sempre foi um lugar de encontro nosso. E a gente se reencontrou mais tarde no Alice, que eu ia, porque eu amava as bandas que tocavam lá. Você lembra do Alice Bar? Eu ia para dançar forró, dançar música latina, que eu adorava, dançar samba. E o Luigi trabalhava lá, a gente se reencontrou lá de novo. E quando a gente foi se reencontrar novamente em 2010, a gente sempre foi amigo, a gente gravou coisa junto em 2007, coisas que estão na gaveta, mas onde de sair da gaveta um dia. E a música de novo em 2010, que eu ia ali no Largo da Ordem, na Trajano, para curtir umas
No
bandas
Onca,
que eu
tinha o jazz no
gostava,
Onca. A
no
gente se encontrou
Onca,
no Onca. A
na
gente ia curtir o
frente.
jazz, a gente foi na frente do
É.
Onca. Eu tava indo encontrar uma pessoa, a Luana tava indo encontrar outra
Outra.
pessoa, e aí rolou um desencontro dos nossos pares, e no fim a gente ficava na frente do Onca e se encontrou, pô, Luana, e aí?
É, a gente estava uns 3 anos sem se ver.
Sem se ver. E dali surgiu um novo reencontro, né?
E daí
Em
ele,
2010.
em 2010,
2010, novembro de 2010.
daí na época eu estava com um espetáculo natalino, foi final do ano, estava com um espetáculo natalino musical junto com a Cia Girolet, que eu ajudei, que eu fundei junto com a Cléo, e a Carol Casagrande também faz parte desse grupo, ele existe até hoje. E o Luigi levou a filha dele para assistir. Na época, a filha dele tinha 2 aninhos.
Na bisbilhoteca.
Na bisbilhoteca, foi levar para assistir o Alto de Natal, o musical. E, de novo, a música, a arte, né? Foi levar a Sara para assistir. E de lá a gente marcou, vamos bater um papo, né? Faz tantos anos que
Não, foi no mesmo dia.
a gente não se fala, não
Foi no
se
mesmo
vê.
dia, porque eu saí da apresentação, deixei a Sara com a mãe dela e fui encontrar com você em algum lugar.
Na festa de produtores audiovisuais.
Nossa, é verdade, eu trabalhava com vídeo já na época e tinha uma festa de produtores de cinema. E que um desses diretores, grande amigo meu, falou: Ó, tem um convite lá, vai lá, cara. Chope à vontade, showzão do Ulalá, da Deza Mitchell. E daí fui pra lá e falei, cara, posso levar a pessoa? Sim, cara, só me dá o nome que a gente põe na lista. Daí eu botei o nome da Luana, da Carol, não, foi você, foi a
Cléo,
Cléo e teve mais uma pessoa que tava com vocês,
Aileen.
a Aileen. E daí, assim, eu tava lá conversando e, né, tem uma história muito legal que não é mentira, eu vou contar, tá, Luana, não me desminta. A gente tava na beira do bar, né, e daí a Luana, né, indo pra lá, passando pra cá, de uma hora ela falou, e aí, cara, qual é? Eu falei, qual é o quê?
Não, eu
Daí,
passava e ele ficava me secando e eu secando ele.
né?
Eu dava um sorrisinho. Eu passava de novo, daí ele parava tudo que ele tava fazendo e ficava
Eu era bom
olhando.
de bar, né?
E eu
Ficava no
também ficava. E ele ali encostado no bar, eu passava
open
a olhar.
bar, cara.
Daí minhas amigas foram embora. Eu falei, cara, eu não vou embora, cara. Eu vou, né? Hoje não passo. Pô, tô aqui 7 anos, cara. Eu e esse cara, a gente fica num. Vai, não vai, vai. E eu sou escorpiana, né, gente? Então
E
eu,
eu sou
assim.
libriano, cara. Então,
Eu
assim,
já chego
pensa.
chegando, né? Rasgando, né, o troço.
E ele já vai fugindo,
E ele
né? E
é
o
o
libriano fica em
libriano do
dúvida,
tipo,
né?
não, calma,
Não
calma.
sei, cara.
Vamos
Talvez. Vamos
conversar
ver.
antes.
Você quer que eu decida mesmo agora? Mas
É,
sério?
me faça perguntas. Tome uma atitude, escorpiana. Não me pergunte
Ela
nada.
chega pra mim assim, eu no bar ali tomando um chopp. Ela, pô, e aí? Vamos ou não vamos? Eu falei, vamos. Só se você largar o copo. Daí eu peguei o copo, joguei pra trás, caiu na cabeça do garçom, ficou aquele negócio. Peguei, abracei, joguei pra baixo, dei um beijo nela de cinema. Cinema de cinema. Daí terminou, eu botei ela aqui, o cara já jogou outro copo cheio, eu só estiquei a mão, o copo veio e eu continuei tomando.
Viu, gente? É por
Essa é
isso
a
que a
versão
pessoa.
cinematográfica, né?
Acho que a gente vai ter que fazer um
Vai
videoclipe
ter que
com
fazer um
essa
filme.
versão levemente exagerada.
Aí, pessoal, vocês, fabricantes de cerveja local, cuida da gente.
Podemos fazer um videoclipe sobre nossa história.
Exato. E daí rolou
Foi
isso e a
isso que
gente ficou.
aconteceu, mas um pouquinho enfeitado, assim.
Que é bem mais legal ser enfeitado. É muito mais legal, né? O finalzinho é interessante. Você termina de beijar a garota que você ama, você vira pro lado, põe a mão e vem o copo cheio de chope. É incrível, cara.
Mas foi...
Não é um final maravilhoso?
Não.
Vida de rei, cara. Tô aqui com a minha rainha até
mas
hoje.
Mas foi incrível,
fazia
sério.
Fazia 12 anos
foi,
isso, galera.
Não, de fato, foi o melhor beijo da minha vida, com certeza.
E aí, e ao longo desse tempo, assim, vocês juntos, vivendo juntos, trabalhando juntos, como é que foi até hoje, assim? Tá tudo legal, tá tudo bem, tiveram alguns perrengues, como é que foi?
O resultado tá no Sequência Musical, que você pode entrar no YouTube e acessar o Sequência Musical. Lá é representação do que a gente é
muito
de fato.
Bom,
a gente se olha, a gente se ama, a gente se beija, a gente toca junto, a gente dirige, a gente fotografa, a gente ilumina, sonoriza e ainda nos filmamos.
Isso é bom demais.
Cara, se vocês gostaram, eu fico mais feliz, porque, né, a gente fez com muito carinho, amor e, cara, com muito ensaio e dedicação para aquilo acontecer.
Mas eu e o Luigi, a gente teve vários ciclos diferentes, assim, eu acho. A gente foi numa construção, sabe? Porque a gente não foi um casal que já de começo, assim, ah, vamos tocar junto, vamos criar
não,
junto.
Não, isso demorou muito.
Isso demorou, teve um tempo, porque ele tinha um tempo dele com a própria música dele, eu tinha um trabalho de operária musical, assim... Né, de estar todo fim de semana tocando não sei o quê. Então, às vezes, chegava a segunda, eu não queria tocar, não queria fazer música, queria descansar o ouvido. Então, eu tinha os meus processos individuais, ele, os dele. E às vezes, fluía da gente sentar... Quando a gente não pensava, vamos fazer música, a gente fazia. Então, quando era
muita
uma coisa...
Muita música saiu de parte pronto. Pega o violão, começa a tocar, ela fez a letra e foi.
Não, a gente estava jantando, terminou a janta, ele pegava o violão... Começava a tocar ali, eu criava uma melodia, uma letra, quando eu via, vim. Quando a gente tenta forçar um processo criativo, assim, a gente tem mais dificuldade. Quando é uma coisa natural, assim, flui mais, né?
Flui.
Normalmente é assim. E quando a gente tá bem, como casal e tal, como artista, como quando a gente tá em harmonia, as coisas vêm. Quando alguém tá em desarmonia, ou consigo mesmo, ou entre os dois, a coisa não flui.
Harmonia, né?
Exato.
Então a flor jamais vai surgir se o espaço, se aquele lugar não está harmônico. Né?
Sim.
Então as artes, eu acredito que seja a mesma coisa, né? Como você comentou,
Ela
vem de um desprendimento, né?
É.
Então, quanto mais você colocar ou tentar encher
força, né?
Força, aí não brota, né?
Sim.
Não.
E eu vejo que o Sequência Musical, que é esse último trabalho que a gente fez junto, e que ele é inspirado em todo esse universo do Dançaê, que é esse último show que a gente está fazendo, e a gente interrompeu o show ao vivo por causa da pandemia, que é o show Dançaê, que tem essas músicas, esse processo criativo, esses arranjos, né, essas bases eletrônicas.
Remix do disco
esses
solo.
Esses remix do solo, que tem esse contexto, que é o show Dançaê. Ele vem, acho que, para a cerejinha do bolo, assim, desse processo musical que a gente vinha do show Dançaê, e com tudo que a gente viveu já de videoclipes que a gente criou, com a questão da pandemia e como a gente se desenvolveu dentro dela, com os vídeos, com as transmissões, com ousar esse lugar e dentro do ambiente da casa também, de explorar espaços da casa como espaço cênico, que foi o que aconteceu na pandemia. Os lugares, as casas das pessoas viraram o palco delas.
Até porque daí eu já deixo um convite para vocês aqui, né? Vocês podem estar procurando pelo YouTube o Sequência Musical da Luana Godin e do Luiz Castel, que é muito legal. É muito bacana você ter essa percepção do trabalho que eles executaram dentro da casa deles com o celular, de maneira completamente alternativa e que deu um resultado super legal. Assim.
Mas não foi o celular.
Não foi o celular.
Não foi alternativo.
Foi,
foi 100% profissional.
Com um gimbal, estabilizador, foi com uma
não,
fotografia.
Não tem nada,
cara,
amador.
Estabilizador, não. Foram seis meses de pré-produção do projeto.
Sim.
A gente mandou...
Gente, é um plano sequência. O que é um plano sequência? Quando você liga a câmera... E ela só é desligada quando termina a cena. Então foram 20 minutos de um take.
Um take único.
É um take único. Não tem edição, não tem corte. A gente tem uma edição depois, mas foi para botar efeitos, foi para colocar filtros, colocar elementos assim que enriquecessem o vídeo. Mas o vídeo ele começou e ele terminou sem nenhum corte. Então, assim, foi bem trabalhoso, na verdade. Ele é um projeto de lei de incentivo pela Fundação Cultural. Então, não foi tão...
Pela Aldir Blanc?
Foi um...
Não foi um... Aldir Blanc.
Não
foi,
lembro.
Um projeto chamado do Fundo Municipal, Multiáreas.
Né?
Não, foi depois.
Não, foi na pandemia. A gente passou em 2021.
Só que ele já era um.
E executou esse ano.
É que tiveram vários projetos da Lei Aldir Blanc, mas esse é um projeto do Fundo Municipal direto da cultura mesmo.
Entendi.
Estamos com um probleminha aqui no áudio. Alô? Tá rolando?
Oi. O meu som tá saindo, Lúcio?
Acho que deu.
Não? Alô?
Alô?
Tudo bem, eu vou continuar falando sobre o projeto enquanto a gente arruma. A gente entrou com o edital, a gente sempre gravou coisas dentro da nossa casa, né? A gente gravou o Novos Humanos, no outro sobrado que a gente morava. A gente gravou o clipe que a Letícia Futata fez, num outro sobrado que também a gente morou. O Essa é pra Tu também gravamos em casa. Então, o gravar dentro das casas que a gente aluga é um meio que uma vontade que a gente tem. Como é que eu posso falar? É um... quase um fetiche de gravar as coisas dentro da casa que a gente mora.
Acho que é artista pobre.
Acho que é artista pobre mesmo. Eu tô aqui falando o que a Luana tá falando. E não, é assim, a gente tem a casa, a gente acha a casa legal e a gente tem as ideias e a gente produz. É mais ou menos isso. A gente é mais ou menos isso que fez a gente, na pandemia, montar a empresa LPA, que é a nossa produtora de vídeo, porque os meus anseios técnicos não se limitam só ao palco, ao show. E os anseios artísticos da Luana também não se limitam a ela apenas ser a artista dos projetos. Então a gente uniu a capacidade artística, cênica e a direção corporal que a Luana tem com a minha visão técnica, e isso fez a gente produzir muitas coisas. Uhum. A gente fez o clipe do Samba de Saia em 2010, a gente fez um plano sequência em 2010, 2011, com 6 anos do Samba de Saia. A gente produziu dentro do espaço excêntrico do Mauro Zanatta um cenário 360 graus e gravamos 2 músicas em sequência com uma câmera só. Então, assim, esse projeto já, esse processo eu já vinha praticando.
2011.
E esse projeto do Samba de Saia, por sinal, fomentou a ida do Samba de Saia para Dubai, tocado em Emirados Árabes durante 3 meses.
Uau.
E foi aquele projeto que fez o árabe olhar e falou: cara, combina com a nossa proposta. Porque as mulheres estão de saias longas, porque elas tocam de perna aberta, então o constrangimento do machismo, né, brasileiro, de olhar a calcinha da mulher, fez elas criarem uma saia longa, porque elas tocavam tantã, violão, pandeiro, né? E a gente produziu isso com o próprio cenário delas, que eram as saias que elas usavam.
As saias começaram curtir e foram aumentando, também por isso, pelo frio de Curitiba, e pela questão realmente na época, eu acho que vamos pensar em 2006, né, gente? Um grupo só com mulheres tocando não era a coisa mais comum, né, que tinha
não.
Também. Então a gente, às vezes, tinha situações constrangedoras. E como a gente tá numa cidade que é conservadora, então a gente tinha que lidar com isso. A gente não queria ficar lidando com isso também. Queria tocar, entendeu?
Queria estar à vontade de tocar. Achei que você tava abrindo a perna pra tocar um pandeiro.
Então, eu tava um comprido e eu fico numa boa aqui.
Que legal.
E a gente produziu esse trabalho em 2011, quando a gente estava há 6 meses namorando. Então, assim, a gente já tinha unido isso. Então, não é uma novidade a gente produzir isso. A novidade é que a gente tocando as nossas músicas. Essa é a grande novidade, né? Porque produzir filme em plano sequência sempre foi o meu desejo. Sempre foi a minha visão. Quando eu... Vou contar um pouquinho dessa história do vídeo, porque... Na mesma época que eu fui trabalhar com audiovisual, logo um grande amigo me colocou para trabalhar com produções de audiovisual, com áudio dentro do audiovisual. Então eu fui aprender esse lugar do som dentro da TV em 2003, 2004. E logo me apaixonei pela fotografia. Logo fiquei encantado com isso, porque câmera, estúdio, iluminação é um lugar incrível, né, de você produzir conteúdo e informação. Logo na sequência, em 2004... eu já estava trabalhando com festivais de música que registravam os festivais. Em especial o festival da Adriane Perim e do Ivan Santos, que é o Rock de Inverno. A gente fez um Rock de Inverno no antigo Cine Música Bar, que era um bar que tinha perto do Passeio Público, e já era registrado. Então eu lembro que o meu primeiro trabalho com audiovisual foi registrar um show para aquele vídeo que o Marcelinho Borges estava fazendo. Então, a partir daquele momento, eu comecei a ver qual a importância do audiovisual para o registro histórico-cultural de uma sociedade, de um país, de uma cidade, enfim, de um contexto cultural local. Porque Curitiba é uma cidade que é pluralmente famosa pela quantidade de músico, quantidade de banda de grade, quantidade de atores incríveis, diretores, fotógrafos, grandes produtores técnicos, grandes... A graxa curitibana está espalhada no mundo inteiro, né? Olha. Nós temos produtores técnicos trabalhando na Globo, temos produtores técnicos trabalhando com os maiores artistas do eletrônico do mundo. Olha, que saem de Curitiba.
Esse comentário que você fez é muito bacana, porque nós estamos aqui hoje no primeiro programa que traz como filosofia isso que você acabou de dizer. Né? É, nós, aqui da nossa cidade, nós temos a certeza absoluta de que aqui é um lugar realmente de produção cultural.
Constante, sem parar.
Eu preciso dizer do musical, ela é
cultural
mesmo.
É.
Existem
atores... E de alto nível.
De alto nível. Existem cantores, hoje em dia, eu tenho ouvido rádios mais alternativas e que falam de músicas e que tocam mais músicas paranaenses, que tocam mais músicas autorais... que essa rádio aqui também é a nossa ideia de promover mais essa, né, o trabalho autoral das pessoas. Gente do céu, dá aqui para começar a listar pessoas das mais variadas vertentes artísticas que vai faltar papel.
Vai. E vai faltar programa, porque você vai gravar todo dia e vai terminar 5 anos e vai dizer, cara, ainda tem uma lista enorme. E uma das coisas que... Conteúdo pra caramba. E eu lembro, num dado momento que eu tava conectado com esse universo do audiovisual... pelo mundo do áudio, eu comprei uma camerazinha pequena da Sony e comecei a registrar todos os meus shows. Então eu tenho shows registrados do Real Coletivo Dub, tenho shows registrados do Universo Verso Livre, tenho do El Merecumbe, eu tenho Namastê, na turnê na Argentina que a gente fez em 2008, eu tenho 3 vídeos desse show, tenho áudio em MD, porque daí eu saía com uma câmera e um gravador de MD. Eu ligava o gravador de MD na mesa para pegar o som e ligava a câmera do meu lado. Gerava o quê? Um processo de estudo meu dentro do processo artístico técnico, mas também virou um registro de uma fase da nossa história que não tinha celular para filmar, não tinha câmera portátil. Então essa conexão que a gente tem hoje com o audiovisual não foi pandêmico. A pandemia só... potencializou isso que a gente tinha, né? Então, voltando à tua pergunta sobre a pandemia foi poderia ter sido nossa derrocada, podia ter sido a nossa falência financeira, podia ter sido a nossa falência artística, podia ter sido a nossa falência cultural, mas a gente olhou para o nosso passado, para o nosso processo de resistência e resiliência, tanto meu quanto da Luana, quanto da nossa família que nos apoia, potencializou esse lugar e a gente aproveitou a oportunidade mesmo. Podia ter sido um lugar de derrocada e a gente fez um lugar de visibilidade. Então, quando a Luana produziu o Quarentena Cultural com a galera do Itupava e que ela juntou 90 artistas diferentes, da dança, da música, do cinema, aquilo virou uma chave. Eu falei, cara, não sou eu, somos nós nesse lugar.